Bom dia, galera. Estamos ao vivo aqui na Rádio ADL, são 9h10 da manhã. Para quem estiver ouvindo aí no YouTube, acompanhem com a gente aqui todos os dias em escoladelucifer.com.br. Nós estamos aqui diariamente às 9 da manhã e você pode acompanhar aí o programa durante o dia inteiro, né? Na aba Podcast você pode ver a gravação todos os dias. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Turing. João. Cássia. Bom dia, Jonathan. A Michelle, o Wellington, o Samuel, né? O João Pedro aí que tá aí já faz tempo, o Josemar também desde de manhã. Conforme a galera for chegando aí, a gente vai conversando. Para conversar aqui com a gente também, venha em torno das 9 da manhã, né? Às vezes antes, às vezes depois, mas em torno das 9 da manhã, acompanhe aí o site. Escoladelucifer.com.br. A gente está usando menos agora o YouTube porque os strikes estão sendo muito frequentes, né? E a gente está priorizando o portal. Então venha fazer parte, você até ganha para estar aqui com a gente. Bom dia, Eduardo, Alexandre. Bom, eu vou falar hoje um pouco das zicas do dia a dia, né? Por que que é mais fácil o acaso atrapalhar do que ajudar a maioria de nós, né? Por que que é mais fácil, dar errado, dar problema, né? De onde vem essas ziquinhas que nos atrapalham? Então, a primeira parte, o comecinho desse podcast vai pro YouTube. E para quem estiver aí ouvindo pelo YouTube, ouça inteiro no portal, né? Basta acessar escoladelucifer.com.br. Não se esqueçam de colaborar aí, galera, com a gente aqui nos Meshes. No Mesh que a gente precisa para manter toda essa base, né, que a gente tá tendo aqui, essa troca de informação. E até din-din a galera tá ganhando para ter conhecimento, para repassar o conhecimento, né? Então vamos trazer a galera para cá. Quantas pessoas você já acordou hoje, né? Quantas você acordou ontem? Quantas você tentou acordar, né? Então nos ajude. Ainda não tá forte como era antes os cliques, as ajudas aí, hein, galera, no Mesh. Era melhor antes. Só a mesma galera que tá ajudando aqui, os de sempre ali que seguraram a barra, né? Mas muitos pararam. Então eu gostaria que eles voltassem, a gente precisa disso, né? Então, durante o dia a dia aí, nos grupos do Telegram, no Whats, conforme vocês conversam, mesmo aqui nos comentários, interajam, lembrem uns aos outros aí. Lembrem-se de colaborar, né? É um segundo para vocês clicarem, interagirem, né? E pra gente muda muito. Valoriza o site, né? A interação. Não é só cada centavinho que também ajuda junto, né? É fundamental. Mas a interação com o site valoriza, né? Dá destaque no Google e valoriza também cada clique. Bom dia, Ronaldo. Bom, vamos falar sobre isso, né? Por que que a gente acaba até tá envolvido esses dois assuntos? A falta de ajuda aqui e essa questão do porquê que fica tão difícil às vezes a vida, né? Por que que acontecem problemas, zicas ali, né? Você vê que parece que te macumbaram às vezes, conforme você vai caminhando, né? Pela vida, pelo teatro. E é justamente por isso, porque você normalmente está colocando seu foco nas intenções do ego, né? Nas intenções ali pré-moldadas pelo sistema. Todos aqueles discernimentos que você fez no decorrer da sua vida, que geraram seus traumas e seus sonhos, eles foram moldados nas informações que você teve. As informações foram limitadas, foram errôneas, né? Então, os pulsos ali de vontade, de alívio, de medo que nós tivemos desde crianças foram baseados naquilo que a gente via, né? Na televisão, naquilo que a gente presumia do futuro, né? Que era aquilo que nos era dito por eles, né? Então, a gente criou ali uma carcaça, um casulo, né? Moldado em opiniões erradas, né? Em vontades ilusórias, em medos pesados, mas passageiros. E que acabaram ali fazendo parte de nós, né? Em vez de serem levados como perspectivas para nos mover adiante, não. Acabam ficando nas nossas costas como pedras, né? Pesos ali. Esses medos nos fazem andar mais devagar. Justamente porque o conhecimento não posiciona o escuro em favor da luz, né? O escuro é o principal motor da luz, é o caminho da luz, é o melhor amigo da luz. E o sistema faz o quê? Ele torna o escuro o inimigo da luz, né? Ele faz do que deveria ser uma união, já que um faz o outro, né? O sistema cria, faz uma briga, né? Não deixa eles se entenderem, né? Então aí o escuro, em vez de te ensinar, te mover, ele te traumatiza, te assusta, te prende, né? E aí ele apaga a tua luz, em vez da tua luz, né, clarear na mesma proporção para que haja a troca que posiciona aquele que observa, né? A perspectiva ali, o indivíduo. E assim ele é livre, né? Entre essa dualidade. Então, uma vez que você foca a ti mesmo, você quer abocanhar o teu amanhã, você quer ter certeza das tuas vontades, você quer ter certeza de que vai conseguir aquilo que quer, você quer ter certeza de que quer o que realmente deveria querer, né? Você quer ser o senhor de si mesmo, de ti mesmo, o tempo inteiro, né? E esse você incluía todos nós em algum momento, todos nós. Nós, a imagem e semelhança de Deus, com aquele reflexo da luz que ele é, estamos ali com a capacidade de observar a coerência. Nós podemos discernir a coerência, né? E essa coerência é o que somos, né? Justamente por isso podemos encontrá-la, discerni-la, traduzi-la, interpretá-la, né? Essa coerência só que existe, é a luz. E ela já tem um corpo, né, ali pré-moldado, tanto que você o reconhece. Você reconhece o que é coerente, você reconhece o que é forte, o que é estruturado ali, o que é simétrico, né? E porque essa é a essência da existência, né? É daí, é disso, nisso que a gente se baseia para reconhecer, para interpretar qualquer coisa, né? Então quando você olha a simetria e fala, nossa, a simetria é bela. Não, é o belo que é simétrico, né? Que veio daí, é a base da impressão prazerosa que nós temos, né? De harmonia, que dá a beleza. E a beleza não está só na harmonia, nos aspectos materiais, animais, físicos. A beleza também está num ato honrado, num ato amoroso, né? A beleza está também numa poesia, numa música, numa palavra, num gesto colocado na hora certa, para a pessoa certa, do jeito certo. Você vê ali a beleza na vida, né? No cair de uma folha, no soprar de um vento. Então a beleza ela é algo que ressoa harmonicamente, né? Ou seja, quando você se encontra, quando a luz se vê, quando faz sentido, aquele momento onde, nossa, é onde você queria estar, naquele momento, naquele lugar, isso é belo, né? Então pode ser uma paisagem, um pôr do sol, um momento, um dia feliz, um olhar, né? Um encontro. Mas a beleza, ela é quando a luz se vê, se reconhece, ela está envolvida com a felicidade, né? Um aspecto da felicidade, né? Então você vê a beleza, você sente o alívio, né? A graça ali, o prazer, né? Então aí você toca o simétrico, né? Ali o fluido, né? Então você vê que tem uma forma consistente, que você se reconhece, se agrada, porque você vê a você mesmo, né? Então a luz mergulha no escuro para reconhecê-la, para se reencontrá-la e se amá-la, visto, né? Amar-se a si mesmo, né? Porque se você não vê o escuro antes, você se odeia, você disputa com você mesmo. A luz vai querer se abocanhar, a luz vai querer tomar o lugar dela mesma, né? E aí o que era harmonia vira dor, desespero, que era companhia vira inimizade, né? Briga, guerra. Então, quando a luz ela se conflita e se divide, mergulhando no escuro, ela vê que o escuro, o contrário dela, queima, né? Mas ao mesmo tempo mostra aquilo que ela é, mostra o valor dela. E assim que ela se encontra de novo, que ela vê o outro ali, ela sorri, porque ela se sente acompanhada, não mais só naquele escuro que ela queria abocanhá-la, né? Então agora tem mais um naquele momento. Automaticamente tem mais outro no momento oposto também, né? Porque aí dividiu o escuro, ficou dois escuros ali, né? Então tá se somando. Mas conforme o escuro se soma, ele enfraquece, porque ele vira mais um, né? Ele vira só um ponto, porque o escuro ele se une na mesma coisa, a única coisa estática ali. Enquanto toda a luz se encontra, se posiciona e se reflete, ela é um movimento, né? Então aquela dualidade ali, o oposto, está fazendo a mesma coisa. A escuridão vai se dividindo, mas conforme ela se soma, né? Ela se enfraquece, ela só reforça o que ela mesma é, né? Então ela reforça o nada, o estático, né? E que tem peso, tem valor, tem. Mas está justamente na ausência, né, do movimento, o seu valor. Está justamente em mostrar, né, o que é valor, né? Então aí aqueles pontos se encontrando, se movimentando, se reposicionando e se abraçando em vez de disputar, agora estão felizes por se encontrar, o eco se encontra, o eco acelera até que ele consegue se ver. Então aquele momento se desesperando lá no passado, se desfazendo no escuro, morrendo, não é mais ele, né? É o passado dele. Então é só ele manter esse jogo simétrico. Ó, quando se desfaz ali, já tá ali, já tá ali, né? Você vai posicionando ali o ponto de 1 a 2, né? De 2 a 3. Você vai criando a simetria. Veja que com a simetria você ecoa, né? Inverte, puxa um triângulo para baixo, outro para cima. Tudo que acontece de um lado tem o oposto do outro lado, né? Aí você fica jogando, manipulando os momentos, né? Assim você domina o escuro, abocanha aquele momento, que se intensifica, né? Mas justamente no que ele é, nada. Enquanto a luz faz o oposto, se intensifica justamente no que ela é, tudo, movimento, né? Então, aquelas luzes se somando, aquele eco se reencontrando no passado, vai se posicionando. Isso estrutura o presente, que é posicionar, estrutura o futuro, que é quem posiciona, né? E o passado, que é o posicionado. Essas três coisas são o Espírito Santo, é a Trindade, né? Novamente aí. Assim a consciência administra ela mesma, né? E cria um alívio, um caminho ali. Um caminho que possa ser medido, que possa ser constatado, né? Pré-moldado, pré-concluído, mas que automaticamente continue em movimento. Porque se for pré-concluído, vai ser estático. Se for estático, volta para o escuro. Porque o estático sabe onde está, se conhece, deixa de se movimentar, volta para o nada, né? Que é a única coisa estática. Então, precisa ser determinado, né? Como é a Taurus, ela é determinada. Você consegue ver a forma dela, você consegue ver o corpo dela, você consegue entendê-la, interpretá-la. Mas automaticamente ela é incessante, ela não para de se movimentar. Todo lugar que você olha já se movimentou, já foi. O que você vê é o eco dela, o passado dela, né? Construído pelo futuro, durante o presente, que é o processo, né? Então, o que você está vendo é a troca dos três. Então, o que mantém o estático é o movimento. Então, assim você consegue ter o destino e o livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio poderia ir para qualquer lado, mas ele quer ir para a direção do destino, que é o alívio. Aí, livre-arbítrio e destino se encontram, né? E aí você tem a felicidade, você tem a plenitude. Porque aí a sua vontade, se junta com a vontade do todo. Porque é o pulso interno, verdadeiro, da alma, que é a mesma luz, certo? Agora, por que que as zicas do dia a dia? Porque quando a gente está criando a imagem e semelhança, mergulhando no escuro, sendo dono do nosso amanhã. Então, a nossa vontade não está vindo daquela luz, daquela alma, não está sendo baseada no todo, não está sendo baseada em Deus, na verdade absoluta que abocanha os tempos. Não, nossa vontade está pré-moldada ali dentro, de pacotes limitados, de sonhos e traumas, né? Então, é um micro-universo que você criou ali, em paralelo, a imagem e semelhança do todo, aquela mesma consciência mergulhando no escuro, tem todas aquelas ferramentas, aquelas mesmas luzes, para criar, né, em sua tela mental o infinito ali, vá à vontade. Só que quanto mais longe ela vai do centro absoluto, né, mais vai faltar bases ali que estruturem o discernimento daquela pessoa. Porque para ser quem ela é, para ter a força que ela tem, ela precisa se observar, ela precisa refletir, né, precisa ver quem ela é, ela precisa ter parâmetros. E os parâmetros estão todos juntos neste centro, que os mostra, né, uns para os outros. Então as cores, quando vão longe demais do centro delas mesmas, vão se tornando degradês muito parecidos. Entre um vermelho e um laranja, que está um perto do outro, você vê, caramba, esse é vermelho, esse é laranja. Agora, se você vai afastando o degradê assim, ó, para eles ali no meio, o que é um laranja para um, o vermelho para o outro, perto do vermelho já é laranja. E o outro perto do laranja já é vermelho, né? Quanto mais você abre o degradê, né, mais vai ter uma briga ali entre quem é laranja e quem é vermelho. Porque depende, né, de quem está do lado ali. Vocês compreendem? Abro uma paleta de cores aí. Eu vou colocar no vídeo do caso do YouTube aqui. Mas para quem tá. Posso colocar também aqui no post. Mas lembrem da paleta de cores ali, né? Quantos laranjinhas não vão se abrindo? Quanto mais longe o vermelho vai ficando do laranja, olha o degradê que vai abrindo, né? Olha quantos quase laranja e quase vermelhos. Que dependendo do amiguinho que está do lado, vai aparecer um ou vai aparecer outro, né? Dependendo da perspectiva. E assim é para todas as cores, assim é para as pessoas. Conforme você mergulha nesse coletivo, nessa mistura de cores, nessa confusão, nessa distância da verdade, né? O coletivo vai se distanciando do centro, dos deuses, da coerência, da verdade absoluta, que é a luz, né? Ele vai se afastando lá para a borda da pizza, lá para longe, né? Daquela união das cores, onde as cores estão definidas, as cores estão abraçadas, né? As cores possuem as respostas gerais. Não, elas vão se separando, né? Vão indo mais para longe, querendo criar no escuro. Vão achando, ah, eu sim sou laranja. Olha o amarelo ali, né? Ele tá lá longe no degradê. Eu sei que eu sou laranja, porque eu tô vendo amarelo ali, estou vendo vermelho ali, então eu sou laranja, né? Mas se ele chegasse lá no centro, ele ia ver que, caramba, ele tá muito mais para um lado do que pro outro, do que ele pensa. Ele tá muito mais longe do laranja extremo do que ele pensa. O laranja poderia rir da cara dele, né? De tão misturado que ele tá ali, não é nenhum nem outro. Uma hora ele pensa que é outro, uma hora ele pensa, ele nem sabe nem o que o laranja é para estar tá falando que é laranja. Tá entendendo? Já tá muito longe ali, já perdeu o discernimento. Já perdeu os polos ali, as perspectivas, os pilares que geram o discernimento, para ele concluir ali o que ele quer, o que ele é. Ele foi longe de quem conclui, da coerência que interpreta, né? Então, esse é o coletivo já emaranhado, se perdendo no escuro, se desfazendo, sem definição, né? Então, quando você sai criando, exatamente isso, ó, postar aqui no chat do portal. Veja o degradê, ele vai se abrindo. Aqui são as cores centrais, né? Se você abrir esse disco de cores, ainda ia piorar, né? Eu tenho infinitos amarelos, infinitos laranjas. E dentro desses infinitos amarelos, um amarelo poderia xingar o outro de laranja, até de vermelho. E o outro laranja, né? E eu ficar essa briga, porque dentro daquele degradê de amarelos, eles iam, ah, você pensa que é amarelo? E o outro amarelo lá da outra ponta, ele ia falar, você tá maluco? Né? Ia estar tá um amarelo de uma ponta falando que o de lá é vermelho, né? E ia estar tá o outro amarelo de lá falando que o de lá é laranja, né? E o outro ia estar falando, você tá louco? Ia ficar brigando um com o outro. Né? Sendo que todos são amarelos, mas para saber o que é o amarelo, para saber o que os une, né, e o que os separa, eles têm que chegar perto de todos os centros, de todas as cores, da perspectiva geral dos deuses, né? Então, veja que esse degradê, ele é necessário para que a estrutura aconteça, né? Entre erros e acertos, eles vão mergulhando no escuro e voltam para casa, né? Porque aí você vai vendo as opções e vai entendendo por que os deuses excluíram certas opções e escolheram outras. Porque esse é o corpo simétrico, é o que leva cada um de volta a si mesmo. E entre esse caminho que leva cada um de volta a si mesmo, que é a simetria, existem os intervalos, né, escuros ali, onde você pode reproduzir a simetria, copiar, criar um sonho paralelo, que vai ter um determinado tempo, uma estrutura que você vai manter através de você, mas desde que os reinos eternos estejam te mantendo. E para isso você tem que estar conectado com o todo. Você não vai conseguir criar no escuro se você não tiver seu reino humano aí trabalhando para posicionar a lógica, se não tiver seu reino animal aí trabalhando para posicionar a emoção, se você não tiver o seu reino mineral aí, né, vegetal aí trabalhando para posicionar a troca dos elementos, né, espaço-temporal, se não tiver o reino mineral aí dentro trabalhando para posicionar as formas, né? E se não tiver o reino atômico aí, que é o reino da luz, para posicionar a atividade, né, que linka todos esses pontos, né? Atividade abstrata, né, transformada em lógica, e lógica em abstrata, que é o reino da luz, né? Do sistema solar ao átomo é o mesmo processo, é a mesma coisa. Só que ele se vê lá em cima e lá embaixo. Aí ele, opa, nenhum nem outro, os dois são um, que é quem vê, no meio, nós, né? A consciência. Temos nossos mesmos chakras ali, somos o mesmo processo do sistema solar, o mesmo processo do átomo. Só que concluindo, olhando para si mesmos, depois de uma profundidade grande o bastante para que tenhamos tempo de raciocinar, de pré-concluir o que somos, né? Enquanto aquele escuro se desfaz, se caça ali, ó, veja os átomos trabalhando, se desfazendo, né? Se aprofundando para não se desfazer antes de se reconhecer, ele vira o reino mineral, né? Se aprofunda mais para não se desfazer, vira o vegetal. Se aprofunda mais, vira o reino animal. Se aprofunda mais, reino humano, né? Reino animal, humano e dévico. Então, no dévico, você já está lindo da luz de novo, já acelerou o bastante, já recapturou o processo simétrico, né? Aí beleza, aí você consegue se reestruturar. A consciência tem tempo de se observar, de se iludir, de se reconstruir antes daquele eco do passado alcançar o futuro e se desfazer no nada absoluto. Então esse processo é Deus, esse processo é único. E ele inclui todas as nossas visões, todos os nossos discernimentos durante o tempo, né? No espaço, que é o círculo, né? E o tempo a reta, né? Fazendo os dois ali. De fato, porque o que é o tempo se não posicionar o espaço, né? O que é o espaço se não o posicionamento do tempo, né? Os dois juntos são a vida, né? É amor, honra e justiça. Isso é Deus, é tudo uma coisa só, né? É a Santa Trindade. Então, as zicas do dia a dia acontecem porque as pessoas estão mergulhando no escuro, as pessoas estão indo querendo ser as donas do seu amanhã. As pessoas não estão pegadas em Deus, apegadas em, ó Deus, se eu estou sofrendo agora, é ou porque eu mereço, vou aprender alguma coisa, ou é porque eu tenho luz o bastante para clarear aqui esse escuro com alguém, para alguém que não tem essa luz. Eu confio em Deus, eu vejo o caminho exato das estrelas no céu de cada manhã. Não tem como eu duvidar da matemática exata que traz a harmonia, que traz a justiça, que traz para cada um o que é de cada um. Não dá para duvidar. Eu vejo as cores alinhadas no sol de cada manhã. Como eu vou duvidar da justiça? Como eu vou duvidar de Deus? Esse padrão se repete em todas as coisas, numa flor, numa borboleta. Eu vejo a inteligência em tudo. Então eu sei que o que é de cada um vai para cada um. E se eu estou sofrendo é porque ou eu mereço, ou é porque ou porque eu preciso clarear esse caminho aqui. Se eu acreditar em Deus, né? Agora, se você deixa Deus de lado, aí você está sofrendo porque quer. E aí vai ser pesado. Aí vai durar, vai demorar. Porque quando você sofre por Deus, pela verdade, para ajudar Deus, para ser uma companhia para Ele no escuro, Ele te consola rápido, Ele te ama, te traz glória, poder, força para se levantar. Porque Ele sabe que você vai usar esse poder no nome dEle, em favor dEle. Porque quando você não tinha nada, você o amou. O pouco que você tinha, você entregou. Quem dirá tudo? Se precisando, você não segurou. Quem dirá quando não precisa? É claro, tome, pegue, né? Então é aí que você se reconhece, é aí que Deus vê cada filho dele, cada ponto de luz, a imagem e semelhança dele no escuro. Ele vê o que cada um faria no lugar dele e cada um está fazendo nesse momento. Isso inclui reconhecer ou não a luz, reconhecer ou não a salvação, reconhecer ou não o sol, ter ou não gratidão pela troca que todos fazemos nesse escuro, pelo peso que cada um carrega, pelo sangue que cada um derramou. A gratidão em compartilhar a dor para que ela fique leve, e então possamos compartilhar a luz para que ela seja intensa. Se você se lembra disso, você está na verdade. É você sorrir nos momentos escuros, porque é a sua hora de brilhar. O momento escuro é onde você está brilhando, onde você está carregando peso, é onde você está vencendo, lutando. E quando chegarmos todos no paraíso, as histórias que contaremos serão das dores, não dos prazeres. E que vergonha de quem nunca sofreu. As dicas do dia a dia são as escolhas de cada um. Porque se você acreditar em Deus, se você confiar na luz única que alinha as cores em perfeita harmonia, você nunca vai chamar de zica. Você verá cada momento como um desdobramento, um aprendizado ou um ensinamento para alguém. E você vai amar cada momento do seu dia, cada minuto da sua vida, porque estão te levando de volta a Deus, clareando o escuro em nome dele, sendo os raios da luz que voltará para casa e será glorificada por tudo que sofreu em nome dele. Esse é o valor de cada um de nós. Então, amem essas pessoas perdidas que repetem o que o teatro copia, o que o teatro fala. As pessoas vendo ali tudo sendo reposicionado da mesma maneira para continuarem sendo gados, né? Agora transformando políticos em heróis. Aí tem os grupezinhos de políticos em todo lugar agora, né? Porque eles pensam que, ah, aí, ali sim, olha só, o sistema está contra. Igual fizeram com o Trump, né? O sistema está contra o Bolsonaro ali. Não sei que o cara está ali no mesmo, há 30 anos esperando a vez dele de receber o investimento, né? É igual o Trump, que está ali um tempão conhecendo o sistema, reconhecendo o que fazer, como fazer, né? Dentro do sistema, ele tem que seguir as regras do sistema. Senão ele é chamado de ladrão, louco, estelionatário, né? Inventa qualquer coisa, de pedofilia a assassinato para afastar os caras, né? E ali dentro do sistema só a mesma palhaçada, né? Porque é o teatro de cada um. E cada um quer acreditar nesse teatro, acredite, fique no inferno, sofra, né? É fácil você reconhecer que a mídia não fala mal nem bem de quem ela não quer divulgar. Ela simplesmente ignora. Olha o Enéas. Ela ignora. O Enéas era fácil zombar dele em qualquer lugar. Deixavam ele de canto, né? Aí sim você vê a verdade. Agora, falando mal de Bolsonaro, que nem fizeram do Trump, falaram mal do Trump. O que fizeram foi promover e elegeram ele, seu bando de burro. Tem um idiota aqui, gritando aqui pro Bolsonaro primeiro turno. O cara, sei lá, o que tá fazendo aqui? Porra, se você ama o Brasil, raciocine conosco. Nós estamos do seu lado. Você vai ser grupo de político? Você vai defender político? Defenda seu povo sofredor com você, que está sendo vítima dessa mesma merda com você. Você acha que se fosse um herói, de fato, todos não iam querer? Agora veja ele defendendo os carrascos do mundo, esses falsos judeus aí, donos de Israel, que fizeram esse Israel da noite pro dia na base do sangue, como estava previsto. Fazem o mundo inteiro sangrar por lá, por eles. Tá aí querendo fazer a gente ser escravo deles mais uma vez. Caindo nessa novelinha, bando de idiota. Ah, a mídia está contra o Bolsonaro, os artistas estão contra o Bolsonaro. Igualzinho fizeram com o Trump. Eles não viram que deu certo lá, caralho? Todos os artistas contra o Trump, toda a mídia contra o Trump, ele ganhou. Estão fazendo a mesma coisa aqui e o povão tá lá. Não são idiota? Não dá dó? Dá dó, né? É, galera, é isso aí. Mas então, espero que tenha ficado claro aí. Se você se apegar no que interessa, que é a verdade que chama todos nós de dentro para fora. A felicidade que todos querem, não há exceção. O mesmo alívio, a mesma coerência chama a todos, não há exceção. Né? As disfunções no reino animal, que geram psicopatas, que geram pessoas com problemas mentais, são disfunções no reino animal que, assim que recolocadas em cognição temporal, né, dentro dos seus pontos equilibrados, voltarão a entender a harmonia como única necessidade. Né? E mesmo ali, mesmo eles desesperados, mesmo mais retardados, retardados, mesmo mais psicopatas, psicopatas, não vão escolher. Se torturar até a morte, né? Porque senão eles nem existiriam, né? Estariam todos mortos. Então eles querem o alívio. Mesmo ali no reino animal, na disfunção, eles ainda estão tendo Deus chamando eles, o alívio chamando eles. Eles só encontram esse alívio de maneiras erradas, né? Porque estão sendo ali as disfunções que geram as perspectivas para que nós compreendamos ainda mais a nossa coerência, a nossa harmonia e amemos ainda mais a Deus, né? Vendo todas as possibilidades. Muitas vezes é um desses idiotas, retardados ou até psicopatas que sem a maldade da consciência plena conseguem atuar nos piores papéis. Onde a consciência jamais seria perdoada, um psicopata, um retardado, será, né? Então Deus escreve certo por linhas tortas, nunca se esqueçam disso. Se você se apegar em Deus, cada passo teu vai ser exato. Cada momento de dor vai ser glória. Você vai amar Deus na luz e na escuridão. Porque você sabe que o sol nasce toda manhã, a luz continua alinhada. Cada estrelinha continua acertando o seu caminho. Você confia em Deus. E no escuro, quando arde, quando dói, quando pesa, é o principal momento onde você deve clarear, onde você deve mostrar sua fé, onde você deve lembrar que é a sua hora de ser uma companhia para ele, naquele escuro, né? E não ficar lá só amando e idolatrando quando está tudo bem. É no escuro, no desespero, na hora que a dúvida gritar, é que você tem que escolher acreditar, né? Mesmo que não tivesse prova. Mas você tem. Quando que o sol deixou de nascer? Né? A harmonia continua viva, a justiça continua existindo. E a sua consciência vai se reposicionar e você vai ver esse filme, se colocar na tua frente diante da harmonia, da justiça, da coerência, da verdade que sempre te chamou. Porque ela existe, ela é você. Então não duvide que tudo vai dar certo. Se você acreditar que o certo é Deus, se você lembrar que o certo é Deus. Porque você pode querer acreditar em qualquer coisa e vai dar certo, vai mergulhar no escuro, vai lá, vai dar certo ali. Justamente para você se iludir, para a gente ver quem você é. Mas aí aquele certo, que era o que você considerava certo, não é o certo que você queria? Esse certo vai ser a sua vergonha, vai ser a tua derrota. Era só o teu erro. A tua escolha te fez ser um peso, uma vergonha, uma derrota, para que a vitória continue sendo a vitória, que é Deus, que é a harmonia, que é a justiça. Então se você pensar em você mesmo, você pode dar certo, e dar certo vai ser o pior. Quando Deus te derruba, ele está te ajudando, acredite, amigo. Quando você pensa em você e toma um tropeção, é da sua vergonha que ele está te salvando, da tua própria vergonha. Mas quando você insiste, às vezes você consegue. Vá lá. E a vergonha só vai ser ainda maior. Imagina esse Nando Moura quando ele cair. Que nojo que vai ser. Que vai dar até dó. Né? Que vergonha, que desespero. Imagina toda essa galera defendendo Israel, defendendo Bolsonaro, os falsos judeus aí, gritando como se fossem os conhecedores de tudo. Imagina, para todo mundo, quanto mais alto eles forem, maior vai ser o tombo. Né? Então só dá para ir alto se você lembrar que a altura é Deus. Né? Toda essa perspectiva, toda a imensidão que nós possamos interpretar, que nós podemos interpretar, que nós podemos reconhecer, ela já é esse padrão autossuficiente que se conhece. É Deus. O destino é Deus. O teu livre-arbítrio é teu. O escuro é infinito, vá. Até que o teu livre-arbítrio queira o destino, que é Deus, que é a harmonia, que é a verdade, que é a felicidade, que só juntos podemos ter. Se todos quisermos mergulhar no escuro, querendo ser a felicidade, ficaremos todos lá sozinhos, né? Nos desfazendo na escuridão, ardendo. É assim que a luz aprende que, opa, eu sou todas essas opções, mas sou apenas uma. Para todos esses lados que vou, sou todos, mas ainda sou a mesma dor que me desfaço sozinha, queimo, ardo, em angústia. Em todos nós aqui somos a mesma procura, né? Que para não ter essa dor, essa angústia, precisa se encontrar. Aí a gente se vê, opa, não estou sozinho, opa, não é só dor, não é só angústia. Sabia que não era louco, sabia que, meu Deus, há alguma coisa, tem uma cognição, tem uma perspectiva, tem onde o eco se amparar. Aí tem direção. Antes se abocanha, não tem espaço, se sufoca, se afoga, né? Toda a direção é a mesma no escuro, né? Não tem nada, não tem como raciocinar, não tem perspectiva, não tem dualidade, não tem cognição, né? Então quando você acelera, se desespera e acelera, vai um pouquinho mais além do teu grito, né? Se desespera um pouquinho mais, você se vê. Aí você vê um pouquinho de você se desfazendo lá no passado, né? Aí já é a separação das cores, né? O acelerado do desacelerado. Aí uma já se vê azul, outra vermelha, né? Vai ver ali, opa, uma vai estar mais rápida que a outra vai ser mais acelerada, né? Ou seja, vai ser uma onda mais curta, tá mais rápida, e outra mais longa, mais lenta, né? E isso é só perspectiva, interpretação. Para fazer isso, né? Você precisa estar sentindo, você precisa estar ali já agindo no todo. Já que você está agindo, está sentindo, está interpretando, você já está vindo da cognição final. Então aí você já está abocanhando o espaço-tempo, né? Isso é a Santa Trindade. Por isso que não dá para você querer colocar na lógica sem fé, né? Porque o que é fé? É sentir. É saber o que quer sentir. A sensação é o quê? É uma sintonia, né? Então se você não tiver fé, se você não escolher sentir, não posicionar, você vai querer abocanhar. Quando você transbordar com a consciência lá em cima, entender todos os pontos de cognição mental, você vai se ver do alto e vai se ver como Deus. Ah, entendi, é isso, é a consciência. Então cada ponto você vai se ver como seu passado. Todo jogo era seu jogo, e aí você quer abocanhar aquilo. E ali você tem que escolher, não, isso não sou eu, isso já estava aqui, quantos não vieram aqui, né? Isso é lá, tum, tem alguém que discerne isso, tum, isso é ele. Aí você dá o poder para Deus, né? E aí Deus te posiciona. Aí você no espaço-tempo, em comunhão com os outros espaço-tempos, com todos os sonhos ali, as toras individuais formando a tora coletiva, ali você vê a glória que Deus reflete para você. E o quanto de Deus você consegue trazer para o espaço-tempo geral? Quanto em nome dele você consegue falar? Aí isso vai separando, né? O rei e os sábios ao redor dele. Aí isso é a transformação. É Lúcifer, né? O portador da luz, que reflete esse verbo no tempo, né? E os ângulos, que são os pilares de entendimento, né? Que permitem que ele desdobre, né? Aquele conhecimento com aquela cognição, naquele espaço-tempo, que são os pacotes mantidos no povo, né? Entre erros e acertos somados, né? Nas cores ali que de degradês vão virando cores mais intensas, até que se somem nos sábios, que têm em si todas as situações, as respostas, né? Já que vieram das mesmas perguntas, que são os mesmos elementos internos, né? Eternos, todos vieram aqui, né? Procurando o mesmo alívio, fugindo da mesma dor, né? E todos estão baseados na mesma tristeza, nas mesmas emoções, né? Mesma alegria, mesma inveja, a mesma gratidão. As emoções do dia a dia são as mesmas para todo mundo, em todos os tempos. Então é isso que nos move, né? Então é fácil prever as perguntas e anteceder as respostas, né? Que somos um só. E aí que nós temos os sábios, né? Aí que nós temos o rei que transborda desses sábios. E essa é a posição, esse é o posicionamento harmônico, que se alinha com Deus, com a verdade una. E assim sendo, o acaso te favorece. Porque aquele escuro que você cai, ele é o escuro que está no centro ali da luz, né? Está na mão da luz. E se você mergulha no escuro confiando na luz, você se torna um raio daquela luz. Então, em sintonia, vibracionalmente, frequencialmente, você está conectado com a luz, com a certeza, com a fé, com a vitória. Então, com a fé, com a certeza da vitória, você pode ir quanto for no escuro, que você está conectado com a vitória. Tem fé, não tem medo. Aí você clareia o escuro, né? Aí você não vai ter as ziquinhas, porque o acaso vai te ajudar. Você tropeçou, você não vai considerar a zica, porque você tem fé. Aí você fala, obrigado, Deus. Aí você vai ver o carro passando assim, tum. Você ia ser atropelado. Entende a diferença? Na fé, você muda tudo. É você que está dirigindo o teu filme. Dirige em nome de Deus. E se você dirigir em nome de Deus, você nunca vai duvidar, nunca vai temer. Você sempre vai vencer. Até tua derrota vai ser uma vitória, maior do que qualquer outra. Saiba disso, lembre disso. Agir por Deus é agir das maneiras mais misteriosas, mais mágicas. É deixar a humanidade procurar as respostas naquilo que eles acham que é grande, naquilo que eles acham que é supremo e não encontrar nada. É eles verem toda a sua grandeza ser reduzida a pó, porque a única grandeza, de fato, é a eternidade de Deus. Deixa a humanidade ver toda a sua sabedoria, sua arrogância, seu orgulho ser esmagada, estrucidada pelo próprio tempo, por eles mesmos. Porque Deus é grande demais, Deus inclui o Espírito Santo, Deus também é mãe. Deus tem muito amor, Deus não esmaga eles como eles merecem, Deus deixa eles irem quão fundo puderem no escuro até não aguentarem mais, até terem que voltar para a fé, voltar para a verdade única. Né? E aí você volta chorando, pedindo perdão para Deus, sabendo quanto você mereceria ser esmagado, sabendo quanto você se esmagaria no lugar dele. Mas não, ele só te deu amor, amparou, assistiu, mostrou, cuidou e abriu as portas para você voltar. E ainda te abraçou. E aí tem gente que odeia Yahvé, que odeia Deus, sendo que ele criou uma consciência coletiva ali, que iria querer tomar o lugar dele. Ele previu isso, mandou a solução, né? Sacrificou a própria verdade em prol de cada perspectiva, né? Em nome da salvação. Só a justiça poderia aguentar a injustiça e sobrou para ela. Por mais injusto que possa ser, esse paradoxo que mantém o movimento. E tudo colocado pontinho por pontinho, para que ninguém jamais duvidasse, para que ninguém jamais questionasse, né? E é isso que nos alivia, a glória dele, o amor que ele merece, a honra que ele merece, nos tranquiliza. Não um favor para ele, um favor para nós. E se você se apegar nessa verdade absoluta, não vai ter zica que te atrapalhe, não vai ter caos que te abocanhe, não vai ter medo que te incomode. Porque cada momento você vai saber que faz parte do todo. Cada momento você vai saber que ele conhece, ele reconhece, porque você está conectado a ele, com a fé, com o amor, com a honra. Você lembra da luz que clama aí dentro. Em momento algum, a felicidade dentro de você deixa de chamar, de dizer venha. O alívio te chama o tempo inteiro. Quanto mais medo você tiver, mais o alívio está te gritando. Porque você está com medo, você lembra. Caramba, eu quero alívio, cadê o alívio, meu Deus? Está aí, Deus, no alívio que ainda te chama. E se você se lembrar, você fala, opa, por que eu estou gritando nesse escuro que Deus precisa de mim? No momento de eu clarear, de eu mostrar minha fé para ele. Aí você se desespera? Não. É aí que ele vai te reconhecer, é aí que ele vai te enxergar. Não o decepcione. É isso aí, galera. Obrigado pela companhia aí. Vamos ajudar no Merch, por favor. Não esqueçam de clicar, de ajudar. A gente precisa muito disso. Vou agradecer a todo mundo que está aqui. João, Sérgio, o Samuel, Kaique, Débora, o Jonathan, Márcio. Márcio com os cogumelos muito doido ali, eu quero, Cubenses, né? É isso aí, galera. Graciele, Ronaldo, Larissa, Gustavo, José. E cadê a Miriam? E o Gil não vieram hoje? O pessoal tá avacalhando, hein? Tá deixando, tá abandonando a gente. Vocês estão vendo, né? Vocês também não devem estar clicando, não estão nem vindo aqui. Que isso, ajude nós aí, hein? É isso aí, Eduardo, Ronaldo, Michele, Alexandre, todo mundo, Cássia. Valeu aí todo mundo. Quem perdeu alguma coisa pode acompanhar daqui meia horinha tá no ar aí. Eu vou pôr o começo no YouTube também. Por favor, não esqueçam de dar like lá, de compartilhar, pra trazer mais uma galera. Ok? Valeu, Turing, valeu todo mundo. Um abraço, até amanhã. Luz para nós.